Inteligência artificial ajuda a criar antibiótico contra a superbactéria mortal. Então, essa droga, ela é capaz de atacar uma das três superbactérias de difícil tratamento. E segundo estes pesquisadores, um trabalho conjunto de Estados Unidos e Canadá, eles testaram esse antibiótico contra 41 cepas diferentes. Vamos conversar com o especialista, professor Max Igor Banks, infectologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, é nosso convidado. Vamos lá, vamos falar das preocupações em relação às superbactérias. Então, a pesquisa sugere que o método utilizado pode ser empregado no desenvolvimento de medicamentos contra outros tipos de micro-organismos resistentes, né? Quer dizer, a inteligência artificial reuniu, né, tudo que está sendo estudado e tem essa capacidade, muito além da gente conseguir reunir informações e achar soluções inovadoras para esses problemas. Primeira pergunta que faço, professor, é por que a gente está tendo que enfrentar esses micro-organismos resistentes, né? O que está acontecendo?
Em relação a tratamento de bactérias, é sempre um desafio você conseguir desenvolver antibióticos que funcionem sempre, né? É natural dessas formas de vida desenvolver mecanismos que a gente fala de escape, um outro nome que a gente pode falar de resistência a qualquer tipo de tratamento desenvolvido. Então são bactérias que existem na natureza, que existem muitas vezes colonizando o nosso corpo e vão ser responsáveis por causar infecções às vezes. E para essas infecções a gente usa antibiótico, né? O que acontece, isso é também uma coisa conhecida, é que com o tempo esses antibióticos passam a não funcionar, porque as bactérias vão desenvolvendo um mecanismo de resistência e isso acaba, em algumas situações, limitando as opções de tratamento. Então existem algumas bactérias para as quais os tratamentos são difíceis de serem desenvolvidos e que naturalmente também carregam um grau de resistência bastante grande a vários outros remédios que a gente tem. Então, são situações difíceis de tratar. Essas são as famosas superbactérias. De super, elas não têm nada, na verdade. Elas não são mais agressivas, necessariamente, do que outros tipos de bactérias, que você não usa esse tipo de terminologia na imprensa, de uma forma geral, né? Mas a preocupação, e esse nome super, tem a ver com mecanismos de resistência amplos que vão implicar na menor atividade ou não atividade de vários antibióticos, né, pensando em bactéria. E esse trabalho ele foi super importante, tentando mostrar caminhos para a seleção e desenvolvimento de compostos que possam ser ativos para essas bactérias com alta resistência.
Os especialistas estão dizendo lá nos Estados Unidos que é incrivelmente promissor, porque então ela é super bactéria, porque é resistente, demora mais para esse tratamento, mas ela pode levar à morte também, né? Queria que você falasse quais são essas três super bactérias e uma delas está nesse estudo aí.
Na verdade, as super bactérias são bactérias. Não tem essa classificação bem na medicina, né? Mas são as bactérias que a gente tem mais dificuldade de tratar.
Isso.
O Acinetobacter baumannii, que é o que você citou, foi o motivo dessa pesquisa. A gente tem problemas com a Pseudomonas aeruginosa, é uma outra bactéria que entra muitas vezes nessa discussão. E, eventualmente, com algumas variantes do Staphylococcus aureus, mas de uma forma geral são bactérias que a gente tem tratamento. Então isso que é importante também para as pessoas entenderem. Mas elas carregam muitas vezes características que fazem com que as opções sejam por vezes limitadas e com isso você acaba tendo, em alguns casos, uma dificuldade de resolver aquela infecção, né?
Professor, então quer dizer que o uso o próprio uso dos antibióticos é que acaba levando a essa resistência. Elas vão se adaptando, como o senhor explicava. Então, é difícil, porque você tem que desenvolver os antibióticos, tem que usar os antibióticos, mas é o uso indiscriminado, é o uso excessivo, porque a gente precisa dos antibióticos, né, para atacar essas bactérias, né? Então, deixa a gente assim na dúvida.
Sim, a gente pode colocar às vezes como um mal necessário. Uhum. Eles têm essa utilidade de conseguir combater ou atrapalhar o crescimento de bactérias que podem estar no lugar errado, causando doença. Então, essa é sempre uma verdade dentro do tratamento com antibióticos. Por outro lado, com o tempo você pode selecionar bactérias resistentes. E aí, essa bactéria resistente pode causar doença também e talvez você possa ter um problema em relação ao tratamento disso, né? Agora, quando você pensa em antibiótico, também existe uma preocupação em você ter antibióticos que sejam ativos. Por um lado, você pode falar, eu quero que seja ativo para grande número de bactérias, ou eu quero que seja ativo especificamente para uma ou para poucos tipos de bactérias. E esse trabalho, ele tentou buscar isso também. Um antibiótico que não causasse um impacto, a gente fala de ecologia, né, no mundo, mas no corpo também não é muito desejável que quando você dê um antibiótico, você mate as bactérias boas que estão lá no organismo. A gente chama isso de disbiose. Então, se você conseguisse ter um antibiótico que mata só aquela bactéria que está causando problema, né, se você consegue identificar, isso seria também positivo. E nessa pesquisa com inteligência artificial, eles buscaram também alguma droga que tivesse uma atividade muito específica contra essa bactéria difícil de tratar, que é o Acinetobacter baumannii. Então, eles acharam um medicamento que ainda, óbvio, que tem que ser pesquisado e tal, para ter viabilidade clínica, mas laboratorialmente, que tem atividade nessa bactéria e não tem em outras, né? Aí podia falar assim, isso é ruim. Não, a gente entende como bom, porque você consegue tratar especificamente aquilo sem causar um distúrbio ecológico nas pessoas e, eventualmente, ter outros problemas por um crescimento exagerado de outros micro-organismos que não estão ali, principalmente em relação à flora intestinal.
Ah, interessante. Por isso estão dizendo que esse caminho aí que se buscou na pesquisa é tão promissor, né?
Sim, perfeito. Eu acho que também é importante para o ouvinte entender como é o mecanismo de desenvolvimento de antibióticos, né? Você vai procurando em os vários compostos químicos que existem sinais de atividade. Então você cultiva a bactéria, coloca o composto, vê se a bactéria cresce frente àquele composto que está ali. E você vai testando isso para até achar alguma coisa que possa ter utilidade. O que foi feito é você testou num determinado número de compostos, criou um modelo matemático e colocou a inteligência artificial para tentar predizer se os remédios funcionariam, esses vários compostos químicos funcionariam frente à bactéria sem nunca ter testado inicialmente. E ele procura numa biblioteca, num número muito grande de compostos, aqueles que têm maior potencial de funcionar. Quando é feita essa triagem, aí sim volta de novo para o laboratório e eles vão colocar cada um desses já selecionados numa biblioteca enorme de compostos, testando um por um para ver na prática como aquilo funciona. Então isso é uma forma de abreviar a seleção de possíveis compostos, medicamentos que tenham uma atividade específica procurada. No caso, é uma atividade contra essa determinada bactéria.
Que fantástico! Olha só, e a inteligência fez isso, né, em algumas horas, o que levaria muito tempo se fosse ali o pesquisador selecionando. Eu sei que de muitas informações ele selecionou 240 produtos químicos que aí foram testados em laboratório. E se chegou, né, os testes de laboratório ajudaram a reduzir então a lista para 9 dos melhores inibidores da tal bactéria. É impressionante, né, professor? A rapidez, o salto que isso pode dar, mas agora vai ser testado, agora vai seguir o caminho da pesquisa, mas algumas etapas elas podem ser aceleradas, que é o que a gente viu nesse estudo, né? Outra questão para a gente começar a concluir, e esse conhecimento todo hoje, ele está compartilhado no mundo todo, hoje se sabe, se conhece também sobre isso aqui no Brasil, sobre essas bactérias, os tratamentos que são realizados, isso tudo é acompanhado, quer dizer, essa evolução científica, especialmente em relação ao que se chama, que se convencionou chamar de superbactérias, superfungos, então esse conhecimento hoje está disseminado, né, professor?
Sim, ele vai ampliando, principalmente nos últimos 5 anos, o uso de inteligência artificial, um outro nome de redes neurais, para desenvolvimento científico, vem sendo amplificado. Uhum. Sempre lembrar, as pessoas falam assim, inteligência artificial também como se fosse uma coisa que não precisasse formatar, que não precisasse ensinar. Então, muito dessa discussão, dessa lógica de falar assim, inteligência artificial... é usar o auxílio do computador uhum. para tentar prever coisas onde o trabalho humano, quer dizer, não conseguiria. Só que você tem que criar um modelo para que isso funcione. Então, o que está por trás também dessa seleção é construir um modelo que faça uma relação entre o composto químico e a atividade uhum. dele.
Sim.
Como o computador vai procurar e de que jeito ele vai comparar as coisas. Então, eles construíram esse modelo também. Isso é uma coisa diferente. Você tem que construir isso para cada situação que você queira aplicar essas redes neurais. O que é interessante é que isso vem sendo construído para o lado da descoberta de antimicrobiano, mas isso na indústria farmacêutica como um todo, até descoberta de alvos para tratamento de doenças. E o que é interessante, agora voltando para... bactéria, ele foi objetivo tentar procurar, então, como eu disse, um antimicrobiano, um antibiótico que tivesse atividade bem limitada no tipo de bactéria em questão, uhum. que não influenciasse muito em outras bactérias. E com isso se descobriu um novo mecanismo de bloqueio de bactérias, do crescimento de bactérias que a gente não conhecia. Então, toda esse desenvolvimento vai levar a um aumento ainda maior do conhecimento de coisas que até então a gente não tinha. Não se tinha até agora o entendimento que você poderia bloquear um determinado passo de estabilidade ali da bactéria. E, por exemplo, nesse caso, você também descobriu esse caminho mostrando que é importante... E, de repente, em outros tipos de bactéria, você pode buscar formas de bloquear essa etapa importante para a viabilidade de bactérias que podem estar causando mal para as pessoas.
Muito bom. Tá aí o pulo do gato, a novidade desse estudo e que abre, né, a porta para outras pesquisas na busca desses medicamentos cada vez mais específicos para tratamento, esses antibióticos para, aqui no caso, uma das 41 cepas dessa... chamada superbactéria. Professor Max Igor Banks, infectologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, muito bacana, muito obrigada pelos esclarecimentos, né? Porque a gente vê a notícia, quer entender melhor, e aí só conversa com o especialista mesmo. Obrigada, viu, professor?
Tá bom, Roxane. Eu que agradeço, espero que as pessoas tenham entendido e entusiasmante ver esse tipo de coisa, porque tem situações, às vezes, que o desenvolvimento de antibiótico é muito difícil, uhum. né? É muito difícil, às vezes, aparecer um medicamento novo. E agora você fica com uma esperança, uma expectativa que isso possa ser facilitado, que no final é bom para todo mundo. Eu que agradeço.